Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também, pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço.
O Brasil inteiro vai às urnas amanhã para escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República Federativa do Brasil. Temos o privilégio de ter no Brasil o direito de votar e de escolher os nossos representantes. Nós esperamos que o povo brasileiro exerça com maturidade o seu direito e a sua responsabilidade de escolher os seus representantes, dentro de critérios que pautem a liberdade de consciência de cada um e dentro da referência que nós devemos, como cristãos, buscar na palavra de Deus. A primeira coisa que esse texto nos informa é que as autoridades superiores procedem de Deus. Deus as constitui. Muito embora, num processo democrático, o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, entendemos que o princípio de governo, o princípio de autoridade, procede de Deus. De tal maneira que uma oposição gratuita a autoridade constituída opõe-se ao próprio Deus que constitui a autoridade superior. Então, o sistema de governo procede de Deus. Deus não é Deus de caos nem de confusão, mas de ordem. É isso que esse texto está nos mostrando. A segunda coisa importante é a autoridade constituída, seja ela do poder legislativo, executivo e judiciário, precisa entender que ela é ministro de Deus. Está escrito aqui, versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. E esta palavra é a palavra diáconos. Em outras palavras, as autoridades constituídas não estão lá nos mais diversos postos de trabalho para se locupletarem, para buscarem vantagens pessoais, para buscarem enriquecimento, mas elas estão lá para servir. Eles são diáconos de Deus, para servir o povo. Portanto, ao dar o seu voto, é necessário que você entenda algumas coisas. Primeiro, esta pessoa tem vocação política. Ela tem espírito público de servir. Segundo, ela tem preparo intelectual, formal, para entender o mundo, para compreender o que é uma nação, as complexidades do poder, para exercer o seu mandato com eficiência e não ser massa de manobra. Terceiro, esse candidato tem uma ética granítica, que não se deixe seduzir pelo poder, que não se corrompa diante das propostas as mais vantajosas, porém, sedutoras e perigosas para dar uma rasteira nesta pessoa. Então, entender que a autoridade é ministro de Deus é muito importante. Por quê? Porque nós não escolhemos os representantes para que eles se abasteçam. Nós escolhemos os representantes para que eles sirvam à população. Eles são diáconos, são servidores da nação. É a compreensão que a Bíblia tem acerca das autoridades constituídas. Mas me permita levantar um terceiro aspecto desse texto. O texto está nos informando que a autoridade tem também duas finalidades principais. Vejam vocês no versículo de número 3 o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Em outras palavras, as autoridades constituídas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm dupla função. Primeira, promover o bem. Promover o bem. Então, ele está lá para servir, ele está lá para legislar, ele está lá para gerir e gestar, governar, ele está lá para que as leis, e nós temos uma carta magna, que é a nossa Constituição, sejam cumpridas. Então, os poderes constituídos existem para este propósito, e é a promoção do bem, a promoção da ordem, a promoção do progresso, dando a educação, cuidando da saúde, cuidando da locomoção do povo com as estradas, trazendo todo o acervo para que a nação cresça, progrida e avance. É o bem, é a proteção, é o cuidado. Então, a autoridade, ela precisa estar aliançada e comprometida com esta bandeira de promover o bem. Não o bem pessoal, o bem público, o bem público. Mas, em segundo lugar, a autoridade tem um outro propósito: é coibir o mal, é reprimir o mal, é não permitir que prospere e floresça esquemas de violência, de corrupção, de roubalheira, de desvios de recursos, de tal maneira que todos os tributos que são arrecadados sejam eles canalizados para o bem da população e não para o mal da população. De tal forma que sempre que uma autoridade inverte esse papel, em vez de promover o bem, promove o mal, e aí coíbe o bem, inibe o bem, fazendo uma espécie de reviravolta às avessas, fazendo a luz trevas, das trevas luz, do doce amargo, do amargo doce, esta autoridade perdeu, à luz da Bíblia, o senso do seu chamado e da sua vocação. Cabe, portanto, à sociedade, sobretudo o povo de Deus, de alertar a sociedade, alertar a autoridade, melhor dizendo, alertar a autoridade que ela necessita retornar ao seu princípio de ser diácono de Deus, constituída por Deus para promover o bem e para coibir o mal. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos esse projeto divino, nós teremos uma vida mansa e tranquila, como Paulo muito bem estabelece na sua primeira carta, Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 5. Mas esse texto ainda prossegue, eu gostaria de pensar com você outra coisa. Ele está dizendo, se você faz o mal, você deve temer a autoridade, porque esta autoridade é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Em outras palavras, as autoridades constituídas, elas não podem fazer o mal, mas não podem também acobertar o mal. Se você faz o mal, e fazer o mal é transgredir a lei, nesse caso, é entrar por mecanismos de falsear a verdade ou a justiça, deixar de fazer as coisas às claras, ela, quem faz isso deve temer a autoridade. Por quê? Porque cabe a ela a não apenas premiar o que pratica o bem, mas também punir aquele que pratica o mal. Assim, estará promovendo na sociedade segurança. As pessoas vão temer, porque se fizer o mal, elas vão ser exemplarmente punidas. Não vai se promover o crime, não vai se privilegiar o crime, não vai se dar a carta aberta para que as pessoas pratiquem o mal, sabendo que vão escapar da lei. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Mas me permita aqui ainda trazer algo importante para você nesse texto. No versículo do número 6, está escrito assim: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Então, o texto está dizendo que a sonegação não é uma prática que Deus apoie. Cada cidadão, cada trabalhador, cada empresa, cada empresário, cada setor da sociedade organizada precisa sim pagar os seus tributos. Para quê? Porque esta autoridade constituída está encarregada desse serviço, de gerir os recursos públicos para o bem da sociedade. De tal forma que a sonegação não tem amparo na Bíblia. A palavra de Deus ensina o preceito da ordem, do respeito, da obediência, da submissão, não subserviência, da submissão inteligente, para que haja ordem, para que haja progresso, para que haja bênção, para que haja prosperidade para todos, para que haja o crescimento da nação. Bom, o texto então vai terminar da seguinte maneira, veja bem, versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, nós não devemos jamais falar mal daqueles a quem Deus constitui como autoridade, seja no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. Essas autoridades são ministros de Deus, estão debaixo da autoridade de Deus, elas precisam entender isso. Acima delas está Deus, e elas trabalham debaixo da autoridade divina. Deus colocou a elas, confiou a elas este encargo sublime, sacrossanto, mas elas recebem tributos, impostos para servir a nação. Isso é fundamental. Mas mais do que isso, o texto diz respeito e honra. Em tempos onde tantas vezes as polarizações agridem pessoas, dividem famílias, rompem amizades, criam contendas, querelas, nós precisamos entender que precisamos de um clima onde haja respeito e honra. E é com esse espírito de civilidade, é com esse espírito de respeito à nação, de amor à pátria, de amor à nossa bandeira, de amor ao nosso chão, de amor a Deus sobretudo, é que nós devemos conscientemente, debaixo do temor de Deus, da orientação divina, dar o nosso voto para os nossos representantes, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um governador de estado, do presidente da República Federativa do Brasil. Nós não tratamos de partidos políticos, nós não falamos deste ou daquele candidato, a Bíblia traz princípios, a Igreja crê em princípios, e nós precisamos deixar esses princípios claros para trazer luz a cada eleitor na hora de dar o seu voto secreto lá na sua urna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a população brasileira nesse dia de amanhã de civismo, de espírito democrático para escolher os nossos representantes. Em oração pela nação brasileira nesse momento. Deus amado, nós te agradecemos pela linda e rica nação que nos deste. E nós te pedimos que amanhã haja ordem, haja decência, haja proteção para cada cidadão ir às urnas e votar, e que o Brasil seja uma nação que te reconheça como o único Deus vivo e verdadeiro, e que possa exercer esse privilégio e esse direito com muita responsabilidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, produção de Luz para o Caminho. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.